Seja bem-vindo a mais um podcast do Núcleo de Adoração. Seja edificado com mais uma palavra.
Amém. Diga comigo assim: Jesus, fala comigo hoje. O meu desejo, querido, a vontade e a expectativa do meu coração de verdade é conseguir transmitir para vocês na porção que eu recebi. Porque eu vou falar para vocês uma coisa. Se eu conseguir transmitir para vocês na porção que eu recebi, meu Deus, eu queria dar um tema para essa mensagem. O tema dessa mensagem é: eu preciso te lembrar. Porque uma das características fortes de pais espirituais, de líderes, é lembrar os filhos. E essa noite, eu preciso te lembrar. Você sabe disso, né? Que uma das características dos pais é lembrar os filhos, né? Quem nunca falou assim: ei, eu sou seu pai, está lembrado? É, não é? Quem nunca virou e falou assim: quem manda aqui sou eu. Alguém já falou isso aí, gente? Porque uma das características, né, de um bom líder, de um bom pai, é que ele precisa lembrar os filhos de algumas coisas. Irmão, não fique preocupado, eu tenho certeza que essa noite o Senhor vai te pegar. Com toda a convicção do meu espírito, eu estou te falando isso. Irmãos, esse tema explodiu dentro de mim. Deus trouxe isso, eu estou mergulhado. E Deus é bom demais. Deus tem um, sabe, maneiras de testificar. Ele usa irmãos, né? Eu tenho uma rede de testificadores Brasil afora, aqui na igreja. E às vezes eu estou mergulhado numa coisa e de repente eu recebo mensagens que falam: uau, era isso. E eu quero te dizer que alguns de vocês que estão aqui essa noite, o motivo que Deus te trouxe aqui essa noite é porque Ele precisa te lembrar algo. Irmãos, eu estou afundado, mergulhado, corpo, alma e espírito, no livro de Esther. Esther capítulo 4, versículo 13. Eu preciso te lembrar hoje, meu irmão. O Senhor havia me dito. É interessante como que Deus, ele fala com os ministros, né? Parece que Deus tem essa coisa, né? O Senhor havia me dito que eu ia me deparar com pessoas que tudo que está faltando na tua vida é uma lembrança. Versículo 13 do capítulo 4 de Esther diz assim: Mardoqueu enviou esta resposta a Esther: não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus. Mas você, os seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta, ou para esta hora, que você chegou à posição de rainha. E essa noite, meu irmão, eu preciso te lembrar. Como Mardoqueu, sabe, esse texto, na verdade, ele tem como pano de fundo uma mensagem de um pai dizendo para sua filha que: ei, lembre-se, sabe essa mensagem, eu preciso te lembrar. É como se Mardoqueu estivesse dizendo: filha, eu preciso te lembrar algumas coisas, você se esqueceu. Em outras palavras, Mardoqueu está dizendo para Esther: eu preciso te lembrar. Mas a maneira de você eu te lembrar algumas coisas, primeiro eu preciso te abrir os olhos. Não se iluda com o que você está vivendo aí. Porque o capítulo 4, versículo 13, diz assim: então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther: não fica aí pensando, porque agora você casou, porque agora você prosperou, porque agora suas finanças melhoraram. Não fique aí pensando porque agora você tirou a habilitação. Não fique aí pensando porque agora você está noivo, noiva. Não fique aí pensando porque tua vida financeira melhorou. Não fique aí pensando porque você está cercado de bênção, de coisas boas, que se a condenação que já está sentenciada a acontecer, que você e sua família não vai viver. Então a primeira coisa que Mardoqueu faz com Esther é: eu preciso abrir os seus olhos para você sair dessa ilusão e dessa fantasia que você está vivendo. A outra coisa é: se você não estiver disposta a pôr em prática o propósito de Deus, Ele vai mover de outra maneira. Se você não estiver disposta a viver o que Deus estabeleceu para você viver, não se preocupe, Esther. Socorro e livramento vai vir de outra parte. Então Mardoqueu começa essa conversa desse tema que para mim é: eu preciso te lembrar, abrindo os olhos de Esther para duas coisas: não se iluda, e outra, se você não estiver disposta, não se preocupe, Deus vai mover de outra maneira. Irmãos, eu não sou adepto àquela ideia de que você perde o que Deus tem para você, Deus vai tomar de você e vai dar para outro. Mas eu acredito em algo: que quando você não faz, Deus fazer. Mas então por que eu preciso te lembrar? Por que que eu preciso te lembrar essa noite? Por que que essa noite eu estou aqui como um líder, como um pai espiritual de uma família espiritual, como um pastor que muitos aqui respeitam, e eu tenho essa missão essa noite de te lembrar? Sabe por quê? Porque nós estamos falando da geração mais órfã que já existiu na Terra. Que isso, pastor? Eu estou falando com a geração mais órfã que já existiu. Porque a orfandade, meu irmão, não é só quando um pai ou uma mãe morre. A orfandade é quando a essência de uma paternidade deixa de existir. Observe que a Bíblia diz que os filhos de Eli eram filhos de Belial. Peraí, é filho de Eli ou filho de Belial? Não estava falando das mesmas coisas. Estava falando que os filhos biológicos de um sacerdote, Satanás deu paternidade. Porque ainda que o pai está vivo, se ele não for paternidade, ele continua sendo pai. Mas a paternidade, não. Então eu estou falando para uma geração órfã. O capítulo 2, versículo 7 de Esther diz assim, ó: Mardoqueu tinha uma prima, jovem, muito bonita e atraente, chamada Hadassa, também conhecida como Esther. Quando o pai e a mãe de Esther morreram, Mardoqueu criou como sua própria filha. Ou seja, nós estávamos falando para órfã. E meu irmão, tirando isso só do pessoal e trazendo para o espiritual, nós estamos falando de uma geração órfã e da mais órfã que já existiu. Órfãos de pais biológicos também, órfãos de pais vivos, né? Órfãos de pais espirituais, órfãos de líderes. Quantas pessoas na nossa geração, você vai testificar do que eu estou te falando, tem um líder, ou teve um líder, ou tem alguém que passou na tua vida e você enterrou? Então eu estou falando para uma geração muito órfã. Sim ou não? E cada dia, meu irmão, é mais difícil encontrar alguém que não teve uma experiência negativa como uma referência. Sim ou não? Cada dia fica mais difícil. Cada dia é mais complicado encontrar alguém que não carrega uma experiência negativa com alguma referência, seja de dentro de casa, seja no trabalho, seja na escola, seja na igreja, seja em algum lugar. Quantas moças carentes em casa, porque já não tinha atenção do pai e da mãe, foi lá e ouviu o carinha que era todo atencioso e todo cuidadoso, e agora encontrei, né, a referência da minha vida e de repente não era. E assim por aí. Porque a coisa aqui não é só biológico, a coisa aqui é espiritual, é relacional. Nós estamos falando para a geração mais órfã nas suas relações. E parece que cada dia que passa isso piora, porque você quer saber o nível de orfandade que existe numa pessoa, é só que ela não consegue pôr ponto final em um relacionamento e começar um outro ciclo. Ela precisa de alguma maneira arrancar um pedaço daquela pessoa. As pessoas hoje, elas não conseguem só deixar de se relacionar por algum motivo, elas precisam de alguma maneira prejudicar a outra relação. Elas não conseguem mais sair da igreja, apenas sair da igreja, elas precisam fazer alguma coisa contra a igreja. Elas não conseguem mais deixar de servir a um pastor ou a um líder, elas precisam fazer alguma coisa. Isso é característica de órfão. Irmãos, eu, meu primeiro ministério foi no orfanato. E vou ser bem sincero, eu só não fui preso porque Deus tinha um propósito maior na minha vida. Porque os meninos que eu fazia, eu acordava 5 horas da manhã, fazia chocolate, passava manteiga no pão. Mas quando eu colocava eles na disciplina, pulavam o muro e batia lá no fórum. Iam procurar o promotor e chegavam lá e falavam: ai, me matou, me espancou, fez isso, fez aquilo. Daí a pouco chegava a intimação, tinha que ir no fórum. Meninos que sumiam e eu montava numa bicicleta e rodava a cidade inteira. Quando eu pegava, que vamos embora, você não tem onde morar, você vai ficar na rua, vai ser abusado, vai ser levado para o tráfico. Cuidando dele, quando chegava lá, ele escapava de novo e na segunda-feira corria aí no fórum. Porque o órfão, ele não consegue entender cuidado e amor. Ele se ofende com isso. Show. E se nós estamos lidando com a geração mais órfã que existe, irmãos, eu sei que é constrangedor, mas perguntar quem não já foi de outra igreja hoje é esquisito, porque 99,9. Mas por que que aconteceu? Muitos têm seus motivos, suas razões, ok, joia. Mas, irmão, quantos carregam uma porção de orfandade? Eu estou falando para uma geração órfã. Eu não se sinta ofendido, eu estou falando que isso é geral. Ou eu estou errado? Então, irmão, a experiência com orfandade, ela causa algumas coisas, né? Quem teve uma experiência com orfandade sempre vai ser tentado a esquecer suas origens quando as coisas começam a ficar bem. Quem de alguma maneira teve uma experiência com orfandade não pode ficar bem. Eu peguei minha esposa, meus filhos, e levei lá na casa de recuperação onde eu me internei. Levei lá na escola que eu estudei. e levei na rua que eu morei. Está muito diferente hoje, mas eu passei, eu fiz todo um trajeto. Sabe por que uma coisa que Deus começou a trabalhar na minha vida há alguns anos? É que quem não sabe de onde veio, não tem para onde ir. Eu não adoro a vida que eu tinha. Não quero ter. Mas eu não posso esquecer de onde Deus me tirou. Eu não posso esquecer de onde Deus me tirou. Quando eu chego aqui e vejo, né, os irmãos nos honrando voluntariamente, eu não posso esquecer que um dia eu fui o malandrinho do bairro Novo Arão Reis, o ladrão do bairro Novo Arão Reis em Belo Horizonte, que influenciava os filhos das pessoas. E eu já ouvi e vi mães falando: sai da rua, meu filho, lá vem essa desgraça. A desgraça era eu passando na rua. E pode ser sincero, era uma desgraça mesmo. Mas eu preciso te lembrar. A orfandade vai nos levar a não valorizar a dor dos meus. Afinal de contas, com a orfandade funciona da seguinte forma: não está doendo em mim. Esté estava no palácio. Enquanto Esté estava no palácio, curtindo, comendo bem, dormindo bem, sendo cuidada, sendo preparada, tal, tal, havia um decreto, uma sentença sobre toda a sua geração. E ela estava de boa. Afinal de contas, eu estou aqui. Então, um bom pai fala assim: minha filha, eu preciso te lembrar do que a orfandade te fez esquecer. Eu preciso te lembrar. Não fique aí pensando porque você está sendo abençoada, porque o rei te colocou onde colocou, porque as coisas estão acontecendo como está acontecendo, que você está livre do que está por vir. Vai ligando as peças. Você já observou como o órfão, ele é egoísta? Já observou isso? O órfão é egoísta. Ele pensa nele e o resto depois. Porque o órfão perdeu a coisa mais importante da sua vida, sabia? O órfão perdeu a coisa mais importante da sua vida. Então, por isso, tudo que ele tem ainda é pouco. Esse é o pano de fundo da orfandade. O órfão, ele perdeu a coisa mais importante da sua vida. Então, não tem nada que faça que seja suficiente. Afinal de contas, o mais importante eu perdi. Você já observou que um órfão de um líder espiritual, de um pai espiritual, vou pegar aqui para a igreja, né? Ele foi com tudo, deu a vida, trabalhou, serviu, ofertou, deu carro, deu bicicleta, deu moto, deu tênis, deu sapato, deu celular, deu relógio, deu tudo. E de repente, nessa relação, morreu aquela pessoa no coração dela por alguma razão ou outra. Agora também não quer dar mais nada. Porque quando nasce a orfandade, nasce também o egoísmo. Mas por quê? Por uma razão muito simples. Ele perdeu uma coisa muito importante. Então nada que ele tem é suficiente. O egoísmo que é? Nada mais do que o descontentamento com o que tem. É muito simples. Então não é suficiente. Agora pega essa. Sábado, semana passada, eu estava numa das minhas madrugadas, e aí eu levei o celular assim, fiz um videozinho desse texto e postei, e falei, o que será que vem por aí? Aí um irmão aqui da igreja, o Alex, marido da Nájila, postou assim: a orfandade só nos deixa perceber que fazemos parte de um propósito no meio do processo. Eu falei, bingo! A orfandade só nos deixa perceber que fazemos parte de um propósito no meio de um processo. Observe uma coisa. Esté capítulo 3, versículo 8 a 12 diz o seguinte: então Amã foi ao rei Xerxes e disse: há um certo povo espalhado por todas as províncias do seu império que se mantém separado dos demais. Olha o que incomodou Amã. Pega. Há um certo povo espalhado pelas províncias do seu império, né? É separado dos demais. Oi. Olha o que incomodou Amã. E ele continua: dos outros povos não obedecem à lei do rei. Portanto, não é do interesse do rei deixar que vivam. Se parecer bem ao rei, publique um decreto para que eles sejam destruídos. Eu darei 350 toneladas de prata aos administradores do governo para serem depositados no tesouro do rei. Qualquer semelhança com o diabo fazendo proposta para Jesus é mera coincidência. E o rei concordou. E para confirmar sua decisão, tirou do dedo o anel com selo real e entregou a Amã, filho de Hamedata, o Agagita, inimigo dos judeus. E o rei disse: prata, a prata e o povo são seus. Façam com eles o que lhe bem parecer melhor. Assim, no dia 17 de abril, em seguida, foi enviado aos mais altos oficiais do rei, aos governadores das respectivas províncias e aos nobres de cada província, e em sua própria escrita e língua. E o decreto foi redigido em nome do rei Xerxes e selado com o seu anel real. Pega aí. Primeira coisa, eu preciso que você entenda algo aqui, viu? Porque se você não entender o que eu vou falar aqui, você não vai também entender que eu preciso te lembrar. Primeira coisa, o inimigo sentenciou uma geração porque vivia diferente. Ei, rei, tem um povo aí no meio do teu povo que é diferente. Precisamos eliminar eles. Eles têm leis diferentes. Oi, alguém aí, gente? Eles têm comportamentos diferentes. Eles têm posturas diferentes. Isso não é legal. Então faça o seguinte, rei: vamos eliminar esse povo. Ha. Presta atenção nisso, querido. O problema do inimigo não é com a geração que está perdida. Grava isso. Isso aqui foi muito forte para mim, talvez te choque. Porque eu fiquei em choque até entender. Falei, é isso mesmo, Jesus. O problema do inimigo não é com a geração que está perdida, mas é com a geração que vive algo diferente. Por quê, pastor? Por uma razão muito simples. A geração que está perdida já é dele. Qual o problema dele com o drogado? Qual o problema dele com a prostituta? Qual o problema dele com quem vive na lama? Já está lá a hora. Qual o problema? Diferente e pode influenciar, foi o que o texto diz, aqueles que não vivem. Pegou? A parada aqui não era com os perdidos, a parada aqui era com os que viviam leis diferentes. Então vamos fazer uma coisa, nós precisamos dar fim a esse povo. Por quê? Porque eles vivem leis diferentes. Vão ser eles, né, separados, entrarem em uma outra coisa, ter um futuro diferente, mas corre o risco de ainda influenciar os que não vivem. Ah, irmão, porque tem gente que pensa assim, o diabo é, coitado, o cara está nas drogas ali, e o diabo, irmão, já está lá. Eu vivi mais ou menos 10 anos fundado no crack. Irmão, um dia eu entrei, minha casa era um barraco sem reboco, tijolo puro. A minha mãe recebeu um acerto de um emprego que ela pediu conta com medo de sair para trabalhar e eu trocar o barraco que a gente tinha. Eu tava, já tinha vendido tudo. E ela recebeu o acerto, eu sabia, ela trabalhou, eu senti. Por quê? Entrou um pão com salame diferente, entrou um negócio, eu falei, tem dinheiro aí. Cheguei de noite, da madrugada, todo sujo, drogado, parei dentro do barraco e fiz assim, ó. Eu ouvi uma voz falar assim, no buraco daquele tijolo. Irmão, o que mais tinha nas paredes da casa que eu morava era buraco e tijolo. Eu fui em cima, irmão. Tum! Quando eu arranquei o tijolo, quebrei, o dinheiro do acerto estava todo ali. Você acha que o diabo estava... Ah, está nas drogas, agora eu não vou nem... Nossa, vou deixar passar fome. Não, está nas drogas, está lascado. Eu vou mais é patrocinar você nessa vida. Toma conteúdo. Quer saber onde tem dinheiro para você sumir de casa 5 dias? Irmão, olhei do nada. Não é possível que era o Espírito Santo, né? Peguei e enfiei o dedo no tijolo assim, ó. Quando eu enfiei o dedo na pontinha, ó, a ponta do dedo tocou no dinheiro. Falei, e aí? Só puxei o tijolo, placa. O acerto estava todo ali dentro. Catei. 3 dias fora de casa. Você acha que o diabo estava preocupado comigo? Eu já estava dominado. Ainda bem que está gravando. E depois edita esse trechinho que eu vou mandar no WhatsApp do meu irmão. Nessa época meu irmão era uma criança. Que ia para o monte sozinho, viu, Micael? Eu estou aqui, ó, fruto de sua oração. Meu irmão, uma criança, que ia para o monte, que ia de... Tem culto em qual igreja hoje? Ia naquela, ia na outra, e orando, Deus, liberta meu irmão. E hoje eu estou aqui, tem a aguinha em cima da televisão da minha mãe, em cima do rádio, 24 horas... que ela achava que eu não via, despistava, quer água? Aí eu quero, aí ela, tá, pegava do rádio e me dava, e a oração do meu irmão, que era uma criança, Deus vai libertar meu irmão, Deus vai libertar meu irmão. A preocupação do inimigo não é com os que estão perdidos, é com os que estão vivendo leis diferentes. Olha, rei, tem um povo aí dentro da tua província, vivendo leis diferentes, com comportamentos diferentes. Isso não é legal. Nós precisamos eliminar esse povo. Eles vão influenciar os outros. Agora, por que, presta atenção aqui, por que que O que aconteceu que esse cara tomou essa decisão? Versículo 5 do capítulo 3 diz assim, ó. Esté, 5:3. Quando Amã, ou Amã, como você achar melhor, viu que Mardoqueu não se curvava para lhe demonstrar respeito, pega, ficou muito furioso. E ele foi informado da nacionalidade de Mardoqueu. Então ele decidiu que não bastava matar somente ele. Pega essa. Em vez disso, procurou um modo de destruir todos os judeus, o povo de Mardoqueu e do Império Xerxes. O inimigo sentenciou uma geração, ok? Por quê? Porque ele não tinha como fazer nada com o pai. O pai, eu não vou vencer. O pai dessa geração, eu não consigo vencer. O pai dessa geração não se curva. Então eu preciso sentenciar essa geração. Porque, irmão, vamos lá. Você, quem é pai e mãe aqui? Irmão, fala a verdade. Se você é pai e mãe, né? Estou falando, né? Claro. Se alguém falar assim, vou dar um tapa no seu filho, você prefere nele ou em você? Fala aí quem é pai e mãe. E é por isso que eu tenho amigos de todo tipo. Inclusive eu tenho um corintiano aqui na igreja. Estava faltando aqui. Então nós recebemos como membro esses dias um corintiano. Porque, irmão, se mexer com meus filhos, mexer comigo eu resolvo. Mas se mexer com meus filhos eu chamo o corintiano. Já descontei de um, só falta do Miguel. Não tá fluindo, irmão. O homem tá sob uma proteção divina. Não penso nada. Não falo o nome, porque aí é expor demais, né? Falar o nome. Tá doido? O cara tá com a camisa do núcleo lá na mesa de luz, você tá maluco. Deus me livre. Vai que ele apaga a luz aqui. Vamos lá. Deixa de ser maledicente, Andres. Fica falando do Rian aí na meia da igreja. Deixa eu pregar, gente. Falta. Mas vamos lá. O inimigo. Miguel, não se preocupe. Eu te encontro mais cedo ou mais tarde. Se não for hoje, a de hoje não passa batido. Já vou te avisando. Eu estou desde aquela hora pensando o que que eu vou fazer com ele. Vamos lá. Irmão, mas volta aqui. Brincou, brincadeiras à parte. O inimigo sentenciou uma geração e o motivo foi: o pai não se curva. Então vamos acabar com a geração toda. Eu não quero só destruir o pai. Eu quero destruir todos. Agora, queridos, alguma semelhança disso com o que está rolando no mundo? O povo vive leis diferentes, comportamentos diferentes. Os pais não se curvam. Nós temos que arrumar um jeito de pôr um fim nisso. Vamos sentenciar essa geração. E sabe de uma coisa? A geração foi sentenciada. Porque convenceu o rei da época, e o rei assinou, tá bom, elimina todo mundo. Isso aconteceu no dia 17 de abril do ano da época. Então foi selado com o anel do rei, e, traduzindo, não se podia mudar. Deixa eu falar uma coisa, a sentença que a nossa geração sofreu, ela não vai ser mudada. Porque, meu irmão, ninguém vai conseguir mudar a Bíblia. Ninguém vai conseguir mudar a Bíblia. Já está selado. Vai ter mesmo uma série de coisas que vai ter e as que já está tendo. Não vai mudar a Bíblia. Não vai. Nós oramos porque nós oramos. Mas que vai melhorar, não vai. Existe uma sentença e já está selado. E pior, o rei, tum. Quantos creem na Bíblia? Fala para mim. Você acredita que intercessão vai mudar o Apocalipse? Hã? Glória a Deus. Porque se você achar que orando você vai mudar o que está escrito na Bíblia, e eu... Aí eu... Não vai. Então por que que eu oro, pastor? Fica tranquilo, você vai descobrir. Porque eu estou aqui, porque eu preciso. Eu preciso. Fala mais forte, eu preciso. Agora, irmão, existiu uma sentença, sim ou não? A geração estava sentenciada. O rei assinou, carimbou com o anel. Então acabou, não tem mais como mudar isso. Não era mais possível de mudar. Exceto uma prorrogativa na lei, que iria nascer mais tarde, mas na verdade ela nasce aqui. Versículo 1 do capítulo 4. Pega aí. Quando Mardoqueu soube de tudo o que havia acontecido, rasgou suas roupas. Líder que está vendo o que está vendo, e isso não muda a sua posição, você não tem nada a ver com Mardoqueu. E por você, a geração que está condenada só espera a data para morrer. Mas quando Mardoqueu ficou sabendo, primeira coisa, ele rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade. Peraí, agora eu animei. Ah, meu pai. Ah, meu Deus. Saiu pela cidade. Saiu por onde, gente? Nós conversamos alguma coisa? Sobre a pregação? Eu confio tanto no Espírito Santo, irmão, que a gente não combina nada. Não combina música, não combina pregação, não combina nada. Ou o Espírito Santo liga as coisas, ou então alguma coisa está errada. Amém? Saiu pela cidade, chorando alto e amargamente, e foi até a porta do palácio. Mas ninguém que estivesse usando roupas de luto tinha permissão para entrar. Mas tem uma outra versão que vai dizer: era proibido com essas roupas chegar na porta do palácio. Pega aí, grava isso. Quando a notícia do decreto chegou a todas as províncias, houve grande pranto entre os judeus. Então os judeus jejuaram, os judeus choraram, os judeus lamentaram, e muitos se deitaram em pano de saco e cinza. Quem fez isso? A geração que estava sentenciada à morte. Simplesmente porque um homem se posicionou, ela também se posiciona. Então, quando as criadas de Esté e os eunucos vieram e lhe contaram sobre Mardoqueu, ela ficou muito angustiada e enviou-lhe roupas para vestir em lugar de pano de saco, mas ele não aceitou. Eu preciso te lembrar que o que eu quero de você não é um patrocínio, é que você entenda seu propósito. Eu preciso te lembrar que a tua roupa é muito bem-vinda, mas é a tua roupa. Sem você entender a tua função, não vai adiantar nada. Porque de nada vale eu cobrir do frio hoje e morrer decapitado amanhã. Mas se você entender teu propósito, ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Você já percebeu uma coisa? O órfão sempre quer suprir. Já viu o pai que passou fome? Meu filho não. Morre de obesidade. Mas de fome não. Que come, irmão. Quando Esté ficou sabendo que Mardoqueu estava vestido de pano de saco e de cinza, mandou roupa. Está parecendo os irmãos que não entendem o propósito da vida deles. Nossa, Deus, meu Deus, deu uma microfonia, né? Rapaz, pastor, não está precisando de um microfone novo, não? Não, estou precisando de um teco de som, aprende. Só um exemplo assim, Gui. Pegou? Ô, irmão, esse não é tempo de você me enviar roupa. Esse é tempo de você entender o teu lugar. Porque você, se você entender teu lugar, roupa não será um problema para nós. Se você entender teu lugar, roupa não será problema. Ah, meu Deus, e agora? Ele está... Nossa. Gente, passa ali na loja, manda uma roupa. Não, filha. Há tempo para todas as coisas, não era tempo de enviar a roupa. Era tempo de entender teu lugar. Então, quando chegaram lá, seu Mardoqueu, você está fazendo uma coisa ilegal. Não pode ficar aqui com essa roupa. A tua filhinha está com medo de você ser condenada à morte e mandou você vestir uma roupinha. Diga para ela lembrar da origem dela. Mas diga para ela lembrar do propósito dela. Pergunte a ela se não foi para essa hora que ela chegou onde chegou. Oh, meu Deus! Feche esse guarda-roupa, irmão. Guarda esse cartão. Entenda que não é tempo para você enviar roupa para os pais. É tempo de você dizer: eu entendi porque eu estou vivendo o que estou vivendo. Eu entendi porque eu estou onde eu estou. Eu entendi. Profetizo sobre sua vida prosperidade em nome de Jesus. Seja próspero em nome de Jesus. Ei, eu estou falando de algo maior. Eu estou falando de algo muito maior. Você precisa entender. Eu vim aqui essa noite porque eu preciso te lembrar. Eu preciso te lembrar que Deus prospere sua vida em nome de Jesus. Eu preciso te lembrar, eu preciso te lembrar, eu eu preciso te lembrar, eu preciso te lembrar. Eu preciso te lembrar. Oh! Sabe de uma coisa, meu irmão? Sabe de uma coisa, meu irmão? Eu quero te dizer uma coisa. Deus é bom demais, irmão. Eu estou mergulhado nisso desde a madrugada de sexta passada, da semana passada. Hoje pela manhã, o irmão me manda uma mensagem dizendo: pastor, eu estou sentindo que nós precisamos pegar colchão e ir para a igreja e passar a noite em cima do púlpito. Eu estou sentindo que nós precisamos ficar trancado, jejuando, que nós precisamos. E eu falei assim, meu Deus, era disso que eu precisava. E você deve estar pensando aí, qual dos adolescentes da igreja falou isso, pastor? Adolescente? Nós estamos falando de um homem casado, empresário, mas que está entendendo o que Deus está falando. Sabe por quê, irmão? Espera! Porque não adianta os mardoqueus da igreja esperar posicionamento de Esther quando ele ainda não se posicionou. Então aqui nessa casa ninguém vai jejuar mais do que eu. Ninguém vai orar mais do que eu. Ninguém vai ler a Bíblia mais do que eu. E sabe de uma coisa? Se você não se posicionar, socorro e livramento vai vir de outra parte. Mas que eu vou rasgar minhas vestes, eu vou. Ah, mas que eu vou jejuar, eu vou. Ah, mas que eu vou, eu vou. Então de repente, irmão, Mardoqueu não mandou uma mensagem no grupo da igreja. Mardoqueu não mandou um anúncio no cartaz. Ele simplesmente vestiu as vestes e começou a chorar e a clamar em alta voz. Então toda a província, todo o reino começou a vestir pano de saco, a chorar e a clamar também, a jejuar. Ah, meu Deus! Quando é que os mardoqueus da igreja vão entender que não dá para ficar esperando Esther acordar? É Mardoqueu que acorda para Esther entender. Quando é, Mardoqueu? Você chega aí e, poxa, o louvor não estava bom. Quando olha o louvor, só tem menino. Ah, você viu a luz? Não estava legal. Quando vai ver na luz, só tem menino. Chegou, ah, rapaz, tá, tá poeirado, hein? Só tem jovem. Tem Mardoqueu querendo que Esther se posicione, mas ele mesmo não se posicionou ainda. Se você não rasgou a roupa, não vestiu o pano de saco, não manda recado para Esther, não. Você não tem autoridade para isso. Você não tem moral para mandar recado para Esther. Não tem. Me desculpa. Desculpa, eu tomei uma burdoada ontem ouvindo uma pregação. E um cara doido, mas falou a verdade. Apesar dos palavras, eu falei assim: eu não entendo gente que fala que está ouvindo Deus e depois que fala pede desculpa. Ou foi Deus que falou, então sim, acabou, ué. É verdade. Então me desculpa por ter pedido desculpa. Estão aí, gente? Toda uma geração começou a fazer as mesmas coisas que Mardoqueu. E eu quero te dizer uma coisa, eu preciso te lembrar. Quando em outras palavras Mardoqueu diz a Esther, eu preciso te lembrar, não era apenas sobre Esther, era sobre o propósito. Eu preciso te lembrar que foi para essa hora. Quantos aqui um dia tiveram dificuldade financeira e graças a Deus, Deus rompeu nisso? E às vezes você já investiu mais no smartphone do que no reino. Eu preciso te lembrar. Irmãos, tem um pastor que incentiva, tem um pastor que motiva, incentiva e celebra férias, viagens. Sou eu. Mas irmão, se o reino de Deus tivesse recebido o investimento proporcional que você investe em curtição, como seria o reino? Mas eu preciso te lembrar, Esther, quem sabe foi para essa hora. Quem sabe foi para essa hora. Quantas pessoas não tinham influência nenhuma e agora Deus te colocou num lugar estratégico e específico. E você só está lá com a cabeça de profissional. Por favor. Irmãos, às vezes eu me cobro, às vezes eu sou cobrado por alguns irmãos, às vezes eu sou cobrado pelos pastores que eu lidero, às vezes eu sou cobrado por muita gente, pela vida que eu tenho, mas sabe de uma coisa? Eu era um viciado em crack, irmão. Eu viajo de férias, aí chego lá, a minha esposa, que não é muito chegada a foto, posta uma foto da placa da entrada da cidade. Daí a pouco o WhatsApp estoura: pastor, você está aqui? Eu vou dizer que não. Vai ficar até que dia? Eu sei que você é mal compreendido por muitas pessoas, mas, irmão, na verdade não era para eu estar aqui nem em lugar nenhum. Eu já estava sentenciado. Na vida que eu estava, eu não levava mais nem um mês. Eu tinha policial civil querendo me matar, porque eu assaltei um sobrinho de um policial civil e fiz maldade com ele. E eu não sabia que era. Depois que eu fiz, descobri. E aí, o recado rolou: ó, vai te matar. E eu tinha o tráfico querendo me matar, porque eu dei um calote no tráfico absurdo. E eu tinha a vizinhança do bairro que a minha mãe morava, tudo querendo me arrebentar, porque eu estava roubando igual o Satanás. Eu não ia durar. Aí agora, eu chego num lugar, alguém quer ter uma... Vem almoçar comigo, fala na minha vida. Você está aqui? Quem sabe foi para essa hora que eu não morri lá atrás. Eu não vou reter semente, porque Deus dá semente para quem semeia. Mas vamos lá que eu tenho que terminar essa pregação, né, gente? Pelos meus cálculos, eu tenho 5 minutos e 4 tópicos. Eu preciso te lembrar que não era sobre você, Esther, era sobre o propósito. Imagina Esther estar lá na frente do espelho. Gente, que legal, né? Olha, meu pai, Mardoqueu, que homem, meu, que homem legal. Olha, no dia que teve a inscrição para as moças virem morar aqui no Harém, ele colocou meu nome. Olha onde eu estou vivendo, Uvinha. Olha meu cara, opa, senhora Esther, escovinha, quer mudar a cor do cabelo? Nossa, qual sandália a senhora quer usar hoje? Salto alto, baixo, salto fundo, raso. O que a senhora quer? Qual especiaria? Qual aroma? A senhora quer sair hoje cheirando qual tipo de flor? Nossa, meu tio é bom. Aí o primo paternidade, pai não era, ele era paternidade. Foi quem gerou e já tinha morrido. Ela era uma órfã. Fala assim: você está achando que você está aí por causa do perfume? Entendi você, não é? Você está achando que você está aí por causa do maquiador? Eu, hein? Você está achando que você tem esse tanto de seguidores aí por causa do quê? Você não posta nada da igreja? Só de você? Se depender do seu Instagram pro reino, vai todo mundo morrer. Entendi você, não é? Só seu. Que egoísmo é esse? A orfandade ainda grita dentro de você? Não, preciso te lembrar. Foi para essa hora que Deus te colocou na rua que você mora, na cidade que você mora, que te deu tanto de seguidor que você... E você enterrou. Te deu o salário que você tem, que te deu a influência que você tem. Acorda, Esther! Não era sobre você, é sobre o propósito. É sobre o propósito. Porque, Esther, se você não entender que é sobre o propósito, uma geração inteira vai morrer. Não é sobre a vida legal, Esther. Não é sobre uma roupa legal, não é sobre comida. É sobre uma geração, Esther. Tem uma geração condenada. E você aí curtindo a vida? Acorda, Esther! Você pensa que você vai ficar bem só porque está tudo legal em você, na sua vida? Não era sobre você. Eu não fiz o que fiz na tua vida por sua causa. Eu fiz o que fiz por causa do propósito que eu coloquei em você. Esther, não é sobre seu cabelo, não é sobre seu tênis, não é sobre curtidas nem seguidores, é sobre a nossa fé. Eles vão eliminar todo mundo que crê no que nós cremos. É sobre nossa origem. Como eu falei quarta-feira, é sobre esses meninos que estão lá no juniores e no kids agora terem fé daqui a 30 anos. É sobre isso. É sobre uma geração. É sobre nossa família espiritual. É sobre alguém que está aqui e que você sabe que não está legal. É sobre alguém que não vai ao culto há algum tempo e você sabe. Mas você está bem. Isso é que importa, né, Esther? Tudo bem que eu já percebi que tem 2 meses que a pessoa não aparece, mas graças a Deus eu estou frequente. Tomei vacina, álcool gel, máscara. Marido bem, filho bem, esposa bem. A irmã que sumiu, coitada, também é problemática, né? Nossa, vou nem mexer com isso. Ô, Esther, você não entendeu, foi nada. Só um alerta dos pais vai despertar os órfãos. E é por isso que eu estou aqui, para te lembrar. Versículo 15. Então, depois do recado de Mardoqueu, a Esther manda outra resposta. Então Esther enviou esta resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus de Susã, jejue por mim, não comam, não bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu o faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Uau. Uau. Eita, Esther retada. Só que ela não fez nada que Mardoqueu já não tinha feito. Jejuar, Mardoqueu já tinha jejuado. Vestir roupa de saco, ele já tinha vestido. E arriscar a vida também. Então, Esther, obrigado por você entender. Mas eu quero te dizer, quando você ia, como é que é o ditado? Com a farinha, com fubá, eu já vinha com angu. Como é que é? Quando você ia com fubá, eu já estava com bolo pronto. Eu já jejuei. Eu já arrisquei minha vida. Porque lá na porta do palácio eu não podia chegar com a roupa que eu cheguei. Eu corria o risco de ser morto. Mas eu já arrisquei minha vida. Mas tudo bem, o importante é que, antes tarde do que nunca, eu queria era te lembrar. Yes! Ah, pastor, tem muito tempo que eu abandonei o ministério, meu propósito, tal, tal. Não tem problema não, se você está aqui, eu te digo por que você está aqui. Porque eu preciso te lembrar. Eu preciso te lembrar. Um bom pai, um bom líder, desperta, por exemplo, tanto em uma geração como em seus filhos, práticas espirituais esquecidas. Ei, Espírito de Deus, eu te peço agora, desperta no meio do teu povo práticas espirituais esquecidas. Práticas espirituais esquecidas. Práticas espirituais esquecidas. Meu Deus! Agora, meu irmão, presta atenção. Eu falei muito sobre o órfão. E o órfão tem realmente todas aquelas características e muitas outras. Mas também tem uma coisa do órfão. Um órfão, quando desperta, é um leão. é uma leoa. Então faz o seguinte, fala que é para eles jejuarem, orarem por mim, e quem está comigo aqui vai entrar comigo. E é o seguinte, daqui 3 dias, se tiver que morrer, eu morro. Por que que Deus usa órfãos? Porque órfãos já perdeu algo importante, perder a vida. Cheia na mamá. Ei, se você faz parte da geração mais órfão que já existiu, eu também confio que aí dentro tem um leão, que aí dentro tem uma leoa, e já vai rugir. Oh! Ei! Então, versículo 1, capítulo 5, versículo 1. No terceiro dia do jejum, Esté vestiu seus trajes reais e entrou no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava sentado no trono, uau, voltado para a entrada. Quando viu a rainha Esté ali no pátio interno, ele a recebeu de bom grado, lhe estendeu o cetro. Esté aproximou e tocou a ponta do cetro. O que você deseja, minha rainha? Perguntou o rei. Qual é o seu pedido? Ah, até a metade do meu reino eu te dou. Estava ótimo. Era só isso que eu queria. Porque dentro da metade do reino tem o meu povo. Era só isso. Eu estou falando para uma geração de Esté. Leões, leoas. Ah, mas vai morrer minha reputação. Vai morrer minha reputação, afinal de contas, ô irmão, se Jesus, que tinha um nome acima de todos os nomes, não se preocupou com a reputação dele, por que que você se preocupa com a sua? Você é quem? Como dizem por aí, você é quem no jogo de bicho? Você é quem na fila do pão, irmão? Jesus tinha um nome acima de todos os nomes, não preocupou com o nome dele, você está preocupando com sua posição social, eclesiástica. Ah, desce daí, Zaqueu. Acorda, rapaz. Foi para essa hora que eu te coloquei onde coloquei. Foi para essa hora que eu fiz o que fiz. Foi para essa hora que eu te dei o que te dei. Eu preciso que você se lembre. Vamos lá, meu Deus, tem que terminar. Esté, eu preciso que você esqueça a orfandade e comece a entrar ousadamente na presença do rei. Alguém tem que entender o que eu falei, gente, pelo amor de Deus. Esté, eu preciso que você esqueça a orfandade e comece a entrar ousadamente na presença do rei. Tem gente que não entra porque cultiva a identidade de órfão. Adora a identidade de órfão. Porque eu era pequenininho lá em Barbacena. Alguém lembra disso? Juscelino Barbacena, escolinha do professor Raimundo. Quem sabe disso? Tem mais de 40. Oh, porque lá na. Porque lá na outra igreja? Porque lá o outro pastor? Oh, Esté! Esquece essa orfandade, minha filha. Começa a entrar ousadamente na presença do rei. Eu já fiz isso. Siga meu exemplo. Deixa eu te falar uma coisa. Só se torna relevante quem está disposto a arriscar a vida. Todo mundo acha Davi lindo. Davi, adorador, não sei o quê. Blá, blá, blá. Um dia Davi era sábado. Davi estava com a equipe. Ele estava com fome, não tinha o que comer e tal, e só tinha o pão da presença, que só o sacerdote podia entrar no lado sul do tabernáculo. E Davi deve ter olhado e falou: gente, não tem uma mandioca nesse negócio, não tem nada, meu Deus do céu, eu vou morrer de fome. Esses homens que estão comigo vão morrer também. Você quer saber de uma coisa? Eu vou entrar no tabernáculo, vou pegar o pão da presença e vou comer. Comeu e ainda deu aos seus que estavam com ele. Sabe qual foi o resultado disso? Sabe qual foi o problema disso? Dele arriscar a vida dele? É que lá na frente, um belo sábado, os fariseus chamaram Jesus e falaram assim: peraí, você está pegando espiga de milho e dando para os seus discípulos? É sábado. Ei, você não leu o que fez Davi? Você está maluco, mano? Eu só estou fazendo o que Davi já fez. Se Davi fez e foi relevante, eu estou aqui para testificar a relevância dele. Ei, só se torna relevante quem arrisca a vida. Para de ser calça frouxa. Ei, eu comecei um jejum 7h45 da manhã. Você acredita que 8h45 eu não aguentava dor de cabeça? Irmão, você só sente dor de cabeça quando jejua? E quando você está sentindo dor de cabeça que não está jejuando, você faz o quê? Faz a mesma coisa e continua o jejum, ora. Fia na dor nesse negócio aí, ué. Eu descobri, alguém falou assim: pastor, ainda existe na dor? Falou: Zé Jorge. Eu disse: rapaz, eu não sei, é o que eu lembro. Você não é de hoje também não, viu, Zé? Ei, existe um propósito que vale a pena você arriscar sua vida, ou não? Não? Se você não tem um propósito pelo qual vale a pena arriscar sua vida, você ainda não tem propósito de estar vivendo. Precisa encontrar. Tem alguém aí, gente? Foi para essa hora que você teve aquela experiência com o Espírito Santo, sabia? Ei, ei, lembra aquela experiência marcante? Foi para essa hora. Foi para essa hora. Foi para essa hora, minha irmã, que Deus marcou a sua vida profundamente naquela época. Foi para essa hora. Não foi para você: oi, que legal. Não, 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 não. Não era para você, Esté. É para um propósito. Ei, Esté. É para um propósito. Nossa, mas naquele dia eu cheguei, arrepiei. Irmão, quem falou que o rei está preocupado com arrepio? Ele te arrepia hoje para você lembrar do arrepio amanhã, entender por que ele te arrepiou um dia. Arrepiar por arrepiar, eu arrepiei ontem. Hoje, estava em casa, estava assistindo o jogo da seleção brasileira. Aí estava lá torcendo pro Richarlison, né? Glória a Deus. Chegou aqui na cidade com a sacola de supermercado. Não tinha chinelo, né, Pedro? Cadê o Pedro? Cadê o Pedro? Creme dental, não tinha nada, né? Tá lá, ó, campeão olímpico. Eu só mandei um post, marquei ele, chamei ele de Zói. Só pra lembrar de onde ele saiu. Porque aqui ele não era Richard da seleção, aqui ele era Zói. Aí eu mudei o jogo. Tô lá, fui ver um time aí e tal, de Minas Gerais. E aí daqui a pouco eu tô vendo Bruno Alves, Bruno Alves, Bruno Alves. Eu... pera aí. Ué. Ué, hoje é dia dos discípulos. Era o outro. Eu falei: vou ficar aqui vendo. Irmão, daqui a pouco o time lá de Minas Gerais tomou um gol. Falei: gente, misericórdia. Aí graças a Deus chegou o Charles Adriano. Fui abaixando o volume. E desliguei aquele trem. Ah. Passando raiva há meses. Deu a hora de sair e tal. Tomar... calma, Zé. Calma, Zé. Calma, Zé. Calma, Zé. Tá tudo sob controle. Tá tão difícil isso que no dia que acontece eu fico ansioso. Fui tomar um banho e falei: deixa eu colocar aqui no Twitter, deixa eu ver que final deu aquilo. Virou. Gente, cheguei, arrepiei. Rapaz, não é que acontece milagre mesmo, gente? O trem é doido mesmo. Arrepio por arrepio, irmão. Arrepiei até hoje quando eu vi o resultado do jogo do Cruzeiro. Porque ganhar não é uma coisa fácil pro Cruzeiro. Quando ganha, irmão, tem que arrepiar. Você tá doido? Vou perder a oportunidade de arrepiar com o meu time? Eu não sei que dia que eu vou arrepiar de novo. Mas sabe qual é o lance? Arrepio. Sabe aquele arrepio daquele dia? Não era aquilo que estava em jogo. Sabe aquele toque? Aquela coisa gostosa? Não era aquilo que estava em jogo. Esther, eu estou aqui para te lembrar que não era para isso. Era para um propósito. Come on, Jesus.
Foi para esta hora que Deus te apresentou as pessoas que te apresentou, sabia? Tem gente que Deus linkou ele a alguns relacionamentos, amizades que ele nunca imaginava ter. Não adiantou nada, porque ele não entendeu nada até hoje. Mas eu estou aqui para te lembrar. Ah, eu estou aqui para te lembrar. Você conhece quem você conhece? Para quê? Irmão, quando começou a igreja, eu tinha um medo de empresário. Hoje eu estou orando, meu Deus, me perdoa pelo aquele pecado bobo. E manda todos. Nós temos África, temos um monte de coisa para fazer. Tem Índia, tem aqui mesmo, tem um monte de menino bom, rapaz. Esses meninos trabalham, se dedicam, dá dinheiro para nós, que não pegar aqueles que têm um coração e vamos dar uma vida boa para eles. Em nome de Jesus, Arthur. Nós estamos mandando arrumar o motor de um carro para te dar. Nós vamos dar carro novo para todos os pastores. Deus vai nos dar graça para isso. Nós vamos ter para dar carro novo, irmão. Em nome de Jesus. Então, se você não é empresário, prepara, porque vai que Deus quer usar você. Agora, irmão, se depois que Deus te usar, você for curtir sua empresa, eu estou aqui para te lembrar. Pelo amor de Deus, irmão. Só para você, Esther? Só para você? Só para você? Só para você? Por favor, Esther. Tem algo maior em jogo, filho. Tem algo maior em jogo. Será que você não entendeu até agora? Se você entender, Esther, vai ser bom para você, para todo mundo e para toda uma geração que está sentenciada. Aleluia. Foi para esta hora que você teve a experiência que teve. E eu estou aqui para te lembrar. Eu preciso te lembrar. Eu não vim aqui com uma palavra de persuasão, com uma palavra teológica. Eu vim aqui, depois de um tempo de oração, depois de um tempo de jejum, depois de ficar doido, Deus fala comigo. É inadmissível os irmãos entrarem num ônibus, entrar num carro, viajar, pagarem uma inscrição, fazerem tudo isso, e chegar lá, a gente não ter algo do Senhor para dar para eles. Sabe, irmão, nós não estamos brincando de igrejinha, e nem de cultinho, nem de congressinho. Deixa eu te falar uma coisa, e eu faço isso. Eu prego há mais de 20 anos. Você acha que é curtição fazer a mesma coisa há tanto tempo? Você acha que é gostosinho pregar? Você acha que é legal ser pastor de uma igreja local e toda vez que vir tem que ter algo para oferecer para o povo? Deixa eu te falar, isso é coisa séria. Nós não estamos brincando de igreja. Eu estou aqui de pano de saco, de cabeça rapada. Eu estou aqui clamando e chorando. Pelo amor de Deus, acorda. Eu vim para te lembrar. Ah, vou te lembrar. Que o dom que Deus te deu não foi para você sentar, depois, uma vez Deus me deu um dom. Uma vez o quê, irmão? Nunca mais usa essa palavra a respeito das coisas espirituais. Uma vez. Que uma vez? Que uma vez, irmão? Eu vim aqui para te lembrar que o chamado que Deus fez sobre a sua vida, Ele não retirou. Eu estou aqui para te lembrar. Eu estou aqui para te lembrar. E sabe de uma coisa? Eu não estou te pedindo para fazer nada que eu já não fiz, Esther. Eu não estou te pedindo para se posicionar sem que eu já não tenha feito isso antes. Agora eu quero te dizer uma coisa, Esther. Eu quero te dizer uma coisa. Que se você não entender... Ei! Livramento vai vir de outra parte. Não fale ufa, ufa nada. Porque quando Deus precisa mandar vir livramento de outra parte, é porque você acabou de assinar o termo de burrice. Porque a melhor coisa que tem para um homem, uma mulher proposital, é entender que dentro desse processo tem um propósito. Eu quero te falar uma coisa essa noite. Foi para essa hora. Eu vim aqui essa noite para te dizer: eu preciso te lembrar. Cheio. Foi para essa hora. Ei! Foi para essa hora. Ei, jovens, adolescentes que estão aqui, tem muitos hoje. Você não veio aqui para ver a luz piscar, o som legal e tirar uma selfie. Você veio aqui porque tem uma escola te esperando. Tem uma escola te esperando. Tem um professor endemoniado dizendo: nós temos que dar um fim nesse povo. Eles têm leis diferentes, têm comportamentos diferentes. Sentenciaram a nossa geração. Mas deixa eu te falar: nós estamos vestindo de pano de saco, rapando nossas cabeças, indo para a cinza e clamando e chorando. Então eu quero te falar: não importa o quanto você já foi órfão, eu estou contando é com o leão e com a leoa que está aí dentro. Comece a rugir. Come on, vamos lá.
Você acabou de ouvir o podcast do Núcleo de Adoração. Para ficar por dentro das nossas novidades, acesse as redes sociais.